Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, vou responder, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada, pela sua questão. Sra. Deputada, se me tiver ouvido com atenção, como imagino que o terá feito, viu que uma das coisas que disse foi que não me arrogava nem o CDS se arroga o direito de uma verdade absoluta, mas que sustentamos a nossa posição nos melhores factos que conhecemos. E, portanto, não me parece que seja uma leitura ideológica ou preconceituosa aquela que aqui trazemos, e acho que parece de bom tom se sabermos respeitar as diferenças na maneira como cada um avalia o mesmo quadro. Dito isto, gostava de lhe dizer que neste momento concreto não é o CDS que está sozinho e isolado nesta posição. Como lhe disse, e ainda esta semana, salvo erro, hoje mesmo, vem nas notícias, o Sr. Diretor-Geral do SICAD, parece uma pessoa, enfim, não só não retrógrada, como bastante informada sobre a situação corrente do consumo de drogas em Portugal e já agora de outro tipo de dependências, disse que, francamente, não vê evidência de que sejamos mais eficazes num quadro de legalização do que o quadro atual. Dizia também que algumas substâncias legais são das que provocam maiores problemas de saúde em Portugal e que, portanto, se calhar não ganhamos tanto assim em legalizar como seria desejável. Portanto, Sra. Deputada, eu não sei quem tem razão, o tempo dirá, mas neste momento é a melhor informação que temos e é com base nela que hoje tomamos a nossa posição.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção dou agora a palavra à Sra. Deputada Elsa Pães, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Portugal há 20 anos inovou ao aprovar a descriminalização do consumo de drogas, já aqui foi dito. Inovou ao apresentar uma estratégia nacional de luta contra a droga e toxicodependência, integrada ao nível da prevenção, da redução de riscos, do tratamento, da reinserção social, da dissuasão da toxicodependência, que teve por base uma forte discussão com peritos nacionais, instituições e parceiros internacionais sob a coordenação, também já aqui foi referido, do nosso colega professor, agora professor Alexandre Quintanilha. Que saúdo e a quem agradeço este trabalho extraordinário que fez por Portugal. Somos hoje uma referência mundial porque inovamos ao manter o consumo de drogas como um ilícito, tendo-lhe retirado a dignidade penal, continuando, contudo, a assinalar o desvalor do ato através de uma censura por via administrativa no respeito pelas convenções internacionais a que estávamos e continuamos a estar vinculados. Inovamos ao considerar o toxicodependente como um doente que necessita de tratamento e não como um criminoso que deve ir para a prisão. Inovámos porque quebrámos o paradigma repressivo, adotámos uma perspectiva aberta à complexidade, pragmática, despida de preconceitos, respeitando a dignidade da pessoa humana, cujo objetivo foi salvaguardar a saúde, a segurança das pessoas e a reinserção social dos toxicodependentes. Assumimos sem medo os programas de redução de riscos, que salvaram muitas vidas e aproximaram os toxicodependentes do sistema de saúde, com resultados visíveis ao nível da diminuição do VIH-Sida e outras doenças infectocontagiosas, com ganhos visíveis para a saúde dos consumidores, mas também para a saúde de todos e de todas nós. Um modelo que fez cair o estigma social e promoveu a reinserção social e o tratamento dos toxicodependentes. Um modelo que viu também reforçada a sua capacidade de detenção e de combate ao tráfico. Um modelo de desjudicialização dos consumos, com a criação das comissões para a dissuasão da toxicodependência em todo o país, uma estratégia absolutamente inovadora para aproximar os toxicodependentes do sistema de saúde. Fez-se, como nunca, uma distinção entre uso e abuso, ou seja, um modelo humanista e pragmático de que muito nos orgulhamos. Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do Brasil e da Comissão Global sobre Políticas de Droga das Nações Unidas, chegou mesmo a afirmar que a Política Nacional de Droga em Portugal representa uma verdadeira mudança de paradigma da Política Internacional de Drogas. Revela-se uma alternativa humanista, eficiente, que as ações meramente repressivas, que além de inúteis, violam os direitos humanos básicos, como o direito à saúde e à reinserção social. 20 anos depois, faz sentido, sim, hoje revisitar este modelo e atualizá-lo com a prudência e o rigor científico que presidiu à sua implementação e à sua elaboração. Novos avanços foram recentemente introduzidos com o uso da cannabis para fins terapêuticos, acompanhando as boas práticas internacionais e as recomendações da OMS sobre o potencial terapêutico da cannabis no tratamento da dor e de outras situações clínicas. A cannabis foi retirada da tabela 4, mas está integrada na tabela 1 da Convenção sobre Estupefacientes da ONU, para se facilitar a sua acessibilidade à investigação e desenvolvimento, para as preparações necessárias e relacionadas com o seu uso médico. Os projetos de lei que aqui hoje o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal nos apresentam para liberalizar a cannabis para uso pessoal, pese embora a bondade dos princípios em que assentam, em nosso entender, carecem de um maior aprofundamento e discussão. No âmbito das experiências internacionais de regulamentação do uso da cannabis, até à data, os dados existentes são escassos e os que existem evidenciam efeitos não lineares no que se refere aos riscos associados ao consumo. Não dispomos ainda, contrariamente ao que acontece com outras substâncias, de padrões aceitáveis de consumo nem de dosagens apropriadas para o uso da cannabis envolvendo menor risco. Sabemos, contudo, que esta é a droga mais consumida e aquela que leva a uma maior procura de tratamento por parte dos consumidores. De acordo com as recomendações resultantes das diferentes avaliações internas e externas realizadas aos planos nacionais, Portugal deverá continuar a implementar, como tem feito até aqui, políticas baseadas na evidência científica disponível com o objetivo de proteger os seus cidadãos e cidadãs, particularmente os jovens, e colocando a saúde e o bem-estar no centro de uma abordagem equilibrada ao problema das drogas. Dizer ainda que a evidência científica em que assentou a nossa estratégia nacional é a ausência de distinção entre drogas leves e drogas pesadas, pelo que quaisquer novos avanços não podem nem devem, em nosso entender, fazer-se à margem desse adquirido científico em que, aliás, assentou a nossa estratégia ao não hierarquizar as drogas para a definição dos consumos de risco. Drogas leves é uma designação há muito rejeitada nos meios técnicos e científicos que também rejeitamos. Consideramos também que qualquer novo avanço ao nível dos consumos deve ser acompanhado por uma estratégia forte de prevenção que permita aos jovens e aos menos jovens recusar o consumo nefasto e de risco, mesmo quando o podem fazer. Ou seja, um forte equilíbrio entre a redução da oferta e a redução da procura, como também é recomendado pelo Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência. Portugal e o PS temos uma longa tradição de não termos receios de enfrentar desafios na área das drogas, mas o princípio da precaução deve nortear hoje, como aconteceu no passado, qualquer aperfeiçoamento da estratégia vigente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Na legislatura anterior, o PAN apresentou um projeto de lei que pretendia possibilitar a plantação, a aquisição e o consumo da planta de cannabis para fins medicinais, mediante prescrição médica e disponibilização na farmácia. Este projeto previa também a autorização para o autocultivo da cannabis, em que caberia às autoridades de saúde a responsabilidade da análise do pedido e a respectiva adesão. A Lei 33 de 2018 veio regular a utilização de medicamentos, preparações e substâncias à base da planta de cannabis para fins medicinais. E ainda havendo aspectos a melhorar no acesso a estes mesmos medicamentos, não significa isso que caminho não tenha sido feito. Estabelecido ficou também que o Estado deve estimular e apoiar a investigação científica sobre a planta da cannabis e que, através dos serviços e organismos integrados no Ministério da Saúde e outras entidades do setor, deve promover a informação sobre os medicamentos, preparações e substâncias à base da planta da cannabis para fins medicinais. Atualmente, a existência de um consumo não regulado da cannabis para fins não medicinais é conhecido e encontra-se em expansão. O psiquiatra Luís Patrício afirmou em 2019 que nunca se consumiram tantas drogas como agora e que o consumo de cannabis de qualidade desconhecida nunca foi como agora. Hoje de manhã foi inclusivamente referido pela comunicação social que o autocultivo cresceu face aos outros anos após o fecho de fronteiras, assim como evidentemente a apreensão de grandes quantidades de cannabis. Em Portugal, senhoras e senhores deputados, não sendo crime consumir cannabis, é crime adquirir ou cultivar esta planta, pelo que quem consome tem de recorrer obrigatoriamente a redes de tráfico, mercados clandestinos ou então arriscar-se a cultivar e ser condenado. Dados de 2015 mostram que no nosso país, dos mais de 10.300 processos de contraordenação aplicados por consumo de droga, 85% eram relativos a cannabis. Há aqui claramente um risco muito considerável quando, para adquirir esta planta, os consumidores têm de recorrer a estas redes organizadas e a mercados clandestinos, ficando desta forma sujeitos à pressão para a aquisição e experimentação de outro tipo de estupefacientes, sendo esta exposição inclusivamente facilitadora de outro tipo de consumos, levando a outras dependências com elevados riscos para a saúde, uma vez que não há por parte destes contextos qualquer preocupação que não seja o negócio e o lucro. Ainda do ponto de vista da segurança, o autocultivo é encarado como uma alternativa fundamental ao consumo através das redes de tráfico, ao interromper o circuito de financiamento destas redes que atualmente vão buscar cerca de metade dos seus lucros à venda de cannabis. Ao nível da saúde, é preciso reduzir o risco de produtos sem qualquer controle de qualidade, potencialmente adulterados, processados e transportados em condições insalubres e desadequadas. Se legalizado e regulamentado, o autocultivo torna-se assim uma inquestionável arma de combate às redes ilícitas de tráfico. Mantendo-se na esfera da proibição, impedem-se os consumidores não só de produzirem para consumo próprio, como de poderem controlar a qualidade e a potência da substância que consomem. É por isso essencial regular o autocultivo, ao mesmo tempo que se promove o conhecimento e práticas de consumo responsáveis, permitindo que os consumidores se tornem mais informados e possam consumir a planta não adulterada, não processada, nem transportada em condições insalubres. Aliás, o psiquiatra Luís Patrício refere e recomenda a esta casa. O legislador devia ponderar que o consumo de erva de teor pré-definido, produzida em autocultivo para uso individual, seria menos gravoso para o consumidor e para a sociedade. As propostas aqui apresentadas diferem claramente na forma como entendem o mercado, na definição dos preços de comercialização, na distância dos locais de venda junto de populações mais jovens e o número de plantas autorizadas para o autocultivo. O PAN entende que em sede de especialidade é necessário fazer um debate aprofundado, nomeadamente no que diz respeito à análise dos locais de venda, e iremos procurar contribuir com propostas de alteração. Também no que diz respeito ao autocultivo, consideramos que deve ser equacionada a possibilidade de utilização das sementes da colheita anterior pelos consumidores e a certificação e rastreabilidade dos produtos comercializados